O Salmo 32 é um cântico de Davi que expressa a alegria do perdão e o alívio que o que vem da confissão dos pecados. Ele começa assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Essa primeira frase nos coloca imediatamente diante da bênção que é o perdão. Davi nos ensina que a verdadeira felicidade, a verdadeira bem-aventurança, não vem de posses, poder ou prestígio, mas da reconciliação com Deus. O perdão aqui é descrito como um ato de cobertura. Deus cobre os pecados e eles não são mais vistos, não são mais contados contra nós. Isso nos lembra do ato de expiação no Antigo Testamento, onde o sangue do sacrifício cobria os pecados do povo. No verso 2, ele continua: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa iniquidade e em cujo espírito não há engano. Aqui, Davi destaca que a bem-aventurança é ainda maior quando o coração é sincero diante de Deus, sem engano ou duplicidade. Isso reflete a importância da integridade. O perdão não é apenas sobre o que Deus faz, mas também sobre nossa postura diante dele. Aquele que é honesto com Deus, que não esconde suas falhas, experimenta a verdadeira alegria do perdão. A transparência diante de Deus abre o caminho para uma comunhão mais profunda com Ele. Nos versos 3 e 4, Davi reflete sobre a agonia do pecado não confessado. Enquanto me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A imagem aqui é forte. O silêncio de Davi, sua tentativa de esconder o pecado, teve um efeito físico e emocional devastador. Ele descreve seus ossos envelhecendo, como se o peso da culpa estivesse corroendo sua força e vitalidade. Esse peso é intensificado pela mão de Deus, que ele sentiu pesando sobre ele dia e noite. É como se a consciência de Davi estivesse constantemente acusando-o, e o silêncio só agravava a dor. Essa descrição nos ensina sobre o poder destrutivo do pecado não confessado. Tentamos esconder nossos erros, mas eles acabam nos consumindo por dentro. O peso da culpa pode se manifestar de maneiras físicas e emocionais. Davi estava sofrendo não apenas espiritualmente, mas também em sua saúde. A expressão sequidão de estio reforça essa ideia de desespero. Ele se sentia seco, vazio, sem vida. Mas no verso 5, Davi faz uma virada poderosa. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não encobri. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Aqui está o clímax do salmo. Davi finalmente reconhece que a única saída para o seu sofrimento era a confissão. Ele decide parar de esconder seu pecado e, em vez disso, confessa a Deus. E a resposta de Deus é imediata. Ele perdoa. Esse verso é um lembrete da simplicidade e do poder da confissão. Quando paramos de esconder nossos erros e os levamos a Deus, Ele está pronto para nos perdoar. Não há necessidade de um ritual elaborado ou de provar nossa dignidade. Deus perdoa porque Ele é misericordioso. O verso 6 faz uma transição para uma reflexão mais ampla. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar. Até no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Davi está dizendo que essa experiência de confissão e perdão é algo que todos os fiéis deveriam buscar. Ele nos encoraja a orar a Deus enquanto ainda há tempo, antes que o julgamento venha, simbolizado aqui pelas muitas águas. A imagem das águas transbordantes nos lembra de inundações ou grandes desastres, algo que pode engolir e destruir. Porém, para aqueles que buscam a Deus, esse julgamento não os afetará, pois eles já estão seguros no perdão divino. No verso 7, Davi expressa a segurança que ele encontra em Deus. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Aqui, ele usa a imagem de Deus como um esconderijo, um lugar de refúgio onde ele pode se abrigar das tempestades da vida. Ele não está mais fugindo de Deus por causa de seu pecado. Agora, ele corre para Deus como seu refúgio. E ao invés de gemidos de culpa, Davi agora canta alegres canções de livramento. A mudança é completa, de tristeza e desespero para alegria e segurança. Os versos 8 e 9 trazem uma palavra de instrução, como se fosse o próprio Deus falando. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Aqui, Deus promete guiar Davi e ensiná-lo no caminho certo. Mas há uma advertência. Não seja teimoso como um animal que precisa ser controlado à força. Deus quer que o sigamos de bom grado, não com relutância ou resistência. Isso nos lembra que, após o perdão, devemos seguir os caminhos de Deus com um coração disposto a aprender e obedecer. O verso 10 faz um contraste claro. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. A vida dos ímpios é marcada por dores e sofrimentos, mas para aquele que confia no Senhor, a misericórdia o envolve. Esse é um princípio que vemos ao longo de toda a Escritura. A confiança em Deus nos protege das armadilhas e dores do pecado. Isso não significa que nunca enfrentaremos dificuldades, mas que, mesmo nas lutas, somos cercados pela misericórdia de Deus. O Salmo termina com uma nota de alegria e louvor no verso 11. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Davi conclui o Salmo com um convite à alegria. A confissão de pecado, o perdão e a restauração não só trazem alívio, mas também uma alegria profunda. Os justos são aqueles que experimentam essa alegria. E seu coração reto é um reflexo de sua disposição para viver de acordo com a vontade de Deus. Assim, o Salmo 32 nos ensina sobre o poder do perdão e a liberdade que ele traz. Quando tentamos esconder nossos pecados, somos consumidos pela culpa e pelo sofrimento. Mas quando confessamos a Deus, encontramos alívio, alegria e uma nova vida. Davi nos mostra que a confissão não é uma fraqueza, mas uma porta para a verdadeira felicidade, onde somos cercados pela misericórdia e guiados pelo amor do Senhor.